Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro O Último Teorema de Fermat, de Simon Sinek. É uma obra de divulgação científica e história da matemática centrada em um problema cuja formulação é elementar, mas cuja solução exigiu séculos de desenvolvimento teórico. Pierre de Fermat afirmou, no século XVII, que a equação x elevado a n mais y elevado a n igual a z elevado a n não possui soluções inteiras positivas quando n é maior que 2. E alegou ter uma demonstração que não coube na margem de um livro. Sinek acompanha as tentativas de provar essa afirmação. Desde suas raízes nos problemas de Diofanto e no Teorema de Pitágoras até a demonstração anunciada por Andrew Wiles nos anos 1990. O propósito não é ensinar integralmente a prova moderna, baseada em áreas avançadas da teoria dos números, mas tornar compreensível por que ela foi tão difícil e importante. Ao combinar contexto histórico, explicações graduais e o percurso intelectual de Wiles, o livro apresenta a matemática como uma prática coletiva, cumulativa e sujeita a impasses. Correções e revisões rigorosas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, de um problema inspirado em Pitágoras a uma afirmação universal. O ponto de partida do livro é a diferença decisiva entre o Teorema de Pitágoras e a generalização proposta por Fermat. Para expoente 2, há infinitas soluções inteiras positivas, como 3, 4 e 5, pois os quadrados de 3 e 4 somam o quadrado de 5. Fermat sustentou que esse padrão desaparece para qualquer expoente inteiro maior que 2. A aparente simplicidade da proposição explica seu poder de atração, ela pode ser enunciada sem formação avançada, mas exige demonstrar uma impossibilidade para uma quantidade ilimitada de casos. Sinek usa essa tensão para esclarecer uma distinção central da matemática: verificar muitos exemplos não equivale a produzir uma prova. Uma busca por soluções pode falhar repetidamente e ainda não excluir a existência de uma solução desconhecida. Somente um argumento geral pode justificar a afirmação para todos os expoentes relevantes. O livro também situa Fermat no diálogo com a aritmética de Diofanto, texto que estimulou problemas sobre soluções inteiras. Assim, o teorema não surge como um enigma isolado, mas como parte de uma tradição da teoria dos números. Essa origem mostra por que problemas acessíveis na superfície podem orientar pesquisas profundas durante gerações. Ao obrigarem matemáticos a criar linguagens e métodos que não eram previsíveis quando a pergunta foi formulada. Em segundo lugar, séculos de tentativas revelam como a teoria dos números evolui, Sinek estrutura boa parte do livro como uma história de tentativas parciais. Avanços técnicos e limites reconhecidos. Matemáticos como Euler, Sophie Germain, Lamé e Kummer aparecem não como nomes decorativos, mas como participantes de uma mudança gradual nas ferramentas disponíveis para lidar com o teorema. As abordagens iniciais buscavam adaptar técnicas de fatoração e de descida infinita a expoentes específicos. Elas podiam resolver casos particulares, porém não ofereciam automaticamente um caminho geral. O obstáculo ficou mais claro quando certas propriedades usuais dos números inteiros deixaram de funcionar em extensões algébricas necessárias ao problema, a contribuição de Kummer, associada à introdução de ideias que corrigiam falhas de fatoração. Ilustra um princípio importante: uma demonstração mal sucedida pode revelar precisamente qual conceito está faltando. O livro evita tratar a longa espera pela prova como simples incapacidade dos antecessores de Wiles. Pelo contrário, mostra que a solução posterior dependeu de resultados acumulados em campos que, durante muito tempo, pareciam distantes da equação de Fermat. Essa perspectiva corrige a imagem de que a matemática avança por saltos individuais. Há criatividade pessoal, mas ela opera sobre definições, teoremas e problemas construídos coletivamente. A história do teorema torna visível o valor intelectual de resultados incompletos, desde que delimitem o problema com maior precisão. Em terceiro lugar, a ligação entre curvas elípticas e formas modulares muda o problema. A virada conceitual decisiva narrada no livro ocorre quando o último teorema de Fermat deixa de ser atacado apenas como uma equação diofantina. Desenvolvimentos do século XX criaram uma ponte entre curvas elípticas, objetos definidos por equações algébricas e formas modulares. funções dotadas de simetrias aritméticas profundas. A conjectura de Taniyama-Shimura, posteriormente ampliada e conhecida como conjectura de modularidade, propunha uma relação abrangente entre esses dois domínios. A conexão com Fermat foi estabelecida pela estratégia de Gerhard Frey, Jean-Pierre Serre e Ken Ribet se existisse uma solução para a equação de Fermat. Ela permitiria construir uma curva elíptica com propriedades incompatíveis com a modularidade esperada. Portanto, provar um caso suficiente da conjectura de modularidade implicaria provar o teorema de Fermat. Singh dá destaque a essa mudança porque ela exemplifica como problemas resistentes podem ser resolvidos indiretamente. Em vez de procurar uma contradição dentro da equação original para todos os expoentes, a pesquisa passa a demonstrar um resultado estrutural em outro campo. A importância da prova, então, não se reduz ao desfecho de uma charada histórica. Ela confirma a produtividade de conexões entre áreas antes separadas e evidencia que a abstração matemática pode produzir consequências concretas para perguntas formuladas em termos elementares. Em quarto lugar, o trabalho secreto de Andrew Wiles e o papel indispensável da revisão. Andrew Wiles é apresentado como um matemático que dedicou anos, em grande parte de modo reservado, a provar a modularidade necessária para a consequência sobre Fermat. A descrição tinha uma razão metodológica e humana, o problema acumulava tentativas fracassadas, atenção pública e expectativas desproporcionais. Trabalhar sem anunciar, prematuramente, uma solução preservava espaço para explorar caminhos incertos. Contudo, Singh não se transforma o isolamento em mito de genialidade autossuficiente. A prova só poderia se tornar conhecimento matemático depois de exposta à análise de especialistas. Quando Wiles anunciou seus resultados em 1993, a verificação revelou uma lacuna em uma parte técnica do argumento. O episódio é essencial para o livro porque confronta a expectativa popular de que uma descoberta aparece pronta e definitiva. Wiles retornou ao problema e, com Richard Taylor, encontrou uma forma de corrigir a dificuldade. Os artigos finais foram publicados em 1995. A lacuna não invalida o valor do trabalho, mas demonstra a força das normas de prova e revisão. Em matemática, autoridade, reputação e convicção pessoal não substituem uma cadeia lógica examinável. O relato também mostra que persistência não significa repetir o mesmo procedimento indefinidamente. A correção exigiu reavaliar instrumentos, reconhecer um ponto frágil e reformular a estratégia. O resultado é uma visão mais realista da pesquisa criativa, emocionalmente exigente e dependente de validação coletiva. Por último, divulgação científica sem reduzir a complexidade da demonstração. Uma característica distintiva de O Último Teorema de Fermat é o esforço de tornar inteligível uma prova que não pode ser reproduzida integralmente para leitores leigos. Singh resolve esse desafio por meio de uma progressão histórica e conceitual. Ele começa com exemplos numéricos e ideias clássicas, explica por que métodos aparentemente naturais falham e só então introduz a necessidade de estruturas mais abstratas. Esse procedimento não equivale a simplificar a prova até deformá-la. O livro reconhece que partes fundamentais da demonstração de Wiles dependem de teoria dos números moderna. Curvas elípticas e formas modulares, assuntos que exigem preparação especializada, em vez de oferecer uma falsa sensação de domínio técnico. Apresenta a arquitetura do raciocínio, qual era a barreira, que ponte teórica foi construída e por que a prova da modularidade tinha implicações para Fermat. Essa escolha oferece uma lição sobre comunicação científica. A compreensão pública de um resultado não exige que cada leitor execute todos os cálculos, mas exige que possa avaliar a pergunta, os obstáculos, os critérios de evidência e o alcance da resposta. Ao preservar as dificuldades reais, Singh também evita a imagem de que a matemática é uma coleção de fórmulas desconectadas. Ela aparece como uma rede histórica de problemas, definições e demonstrações, na qual a clareza de uma pergunta inicial pode coexistir com uma solução tecnicamente muito sofisticada. Em conclusão, O Último Teorema de Fermat é indicado para leitores interessados em matemática, história da ciência e processos de descoberta, inclusive aqueles que não dominam teoria dos números avançada. estudantes e professores podem utilizá-lo como complemento para discutir a diferença entre exemplos, conjecturas e provas, bem como a natureza cumulativa do conhecimento matemático para o público geral. O ganho intelectual está em acompanhar como uma pergunta curta atravessa séculos e mobiliza ideias cada vez mais abstratas sem perder seu vínculo com números inteiros. O livro também é valioso para quem busca uma representação menos idealizada da pesquisa Andrew Wiles, não surge apenas como um solucionador excepcional, mas como parte de uma sequência de contribuições, submetido a erros, revisão por pares e reformulação técnica. Em comparação com manuais de matemática, a obra privilegia o sentido histórico e estratégico das teorias, não o treinamento formal em demonstrações. Em comparação com biografias científicas centradas em uma única personalidade, ela oferece um panorama mais amplo, que vai de Fermat e seus predecessores às conexões modernas entre curvas elípticas e formas modulares. Seu diferencial está justamente em equilibrar acessibilidade e honestidade sobre a complexidade. Singh não promete tornar a prova final inteiramente elementar. Explica por que ela não é. Assim, o livro transforma um resultado famoso em uma análise clara de como problemas difíceis amadurecem, mudam de linguagem e finalmente encontram solução por meio de conexões inesperadas entre áreas matemáticas. Se você quiser apoiar Simon Singh, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!